E tem umas coisas que eu não sabia que eu fui aprendendo, né? Neófito de estúdio, que tem gate, gravar com gate, gravar sem gate, que é o filtro. Sim. É como trabalhar o mix, o master, os volumes e tal, como fazer contrastar vozes e tal, que intervenção vai ser feita e tal. São coisas que eu fui percebendo, fui aprendendo, não sei muito, mas eu fui aprendendo nesses processos e tal, né? Enfim, agora, o que eu gostei, que eu achei legal, foi trabalhar com o Rodrigo Dario, entendeu? Porque sai um pouco daquela solidão, você ficar aqui na mesa escrevendo e tal. Eu não sou afeito à TV, essas coisas, ficar baladas literárias, TVs, saraus. Infelizmente, eu não tenho esse temperamento, eu sou reservado. Eu não fico, é tão gozado. Eu já ouvi mil histórias sobre mim e eu pergunto, mas como? Eu tô em casa há 25 anos, quem te contou? Entendeu? Eu não saio de casa, entendeu? Quer dizer, então, vamos dizer, mais ou menos ali, desde final, eu não saio de casa. Eu trabalho, casa aqui, minha família, tive minha filha muito doente e tal. Eu tive que criar 3 filhos, agora tenho caçula. Eu não acho tão gozado, porque o Brasil gosta muito de teorias da conspiração.
É muita imaginação, né?
Não, eu acho que ela é pequena, porque são sempre as mesmas.
Ah, bom, sim.
Ela é pequena, uma pequena imaginação, é mais aquela coisa paranoica, assim. Eu acho tão engraçado que eu não saio de casa. Então eu dou risada quando me contam, e tal, quer dizer, eu falo com poucas pessoas, eu não fico abrindo leque, procurando, entendeu? Quer dizer, tem meus amigos, assim, meus interlocutores e pronto.
Perfeito.
Um deles hoje que tomou, tem um protagonismo, é o Rodrigo Dario. Okay. Entendeu? A gente conversa muito. Agora é tão engraçado, você fala de Caetano, Gil, Chico Buarque, e põe a mão assim. Eu acho Caetano Veloso o cara mais inteligente que surgiu na música popular brasileira e de todos os tempos. Acho que ele é o único que trabalha, que tem densidades poéticas.
Eu também acho.
Várias canções, ele tem densidade poética e tal. Na Tropicália também, com o Torquato Neto, que fazia as parcerias com o Gil e tal. Então eu não estou criticando o Caetano, eu estou até elogiando, fazendo uma homenagem a ele, porque é uma grande figura, uma figura assim, ímpar, assim, sim, vamos dizer assim.
Não, com certeza.
Então estou só contando que numa outra geração o cara não quer ouvir falar, não aguenta ouvir.
É outra pegada, né? São ciclos, né? Regis,
Eu quero deixar claro que eu acho ele a figura mais inteligente da MPB, uma obra central.
Subscrevo-te, somos dois então.
Inclusive acho que os ataques que ele sofre aí, aquelas coisas horríveis, como é que é, de MPL, não sei, coisa, pedofilia, mas até em jogo.
Ah, não, isso aí é.
Sabe o que é isso? Reação à Tropicália até hoje.
É verdade.
Álibi. Ó Pai, tem de piedade dos ilionários, dos vendedores legais de armas, dos lobistas, do dinheiro farto dos narcos, dos unhas de fome, dos gigolôs dos cassinos, dos traficantes de iguanas, rim e fígado. Ó Pai, tem de piedade dos banqueiros, dos juros sobre juros, do laissez-faire chinês, do marketing do bem, dos plutocratas, dos fundos abutres. Garras, o condor dos Andes não canta. Ó Pai, tende piedade dos meões do dinheiro sujo, dos contratos públicos, daqueles que depreciam os papéis de PP Pasolini, daqueles que lavam dinheiro com H Matisse. Misericórdia divina, delícia e êxtase do santo. Ó Pai, tem de piedade dos chefes, dos grandes proprietários de terra, daqueles que não entregam a lebre, dos traficantes de marfim, caveiras com dentes e pedras, da criptomoeda, dos chefetes políticos despóticos. Ó Pai, tem de piedade dos traficantes de lixo eletrônico, dos agiotas, dos matadores de aluguel, dos guarda-costas, dos sócios ocultos, dos donos de offshores. Ó Pai, sobretudo, tem de piedade de nosso honrado boss.
É, Regis.
Reação àquilo, é?
Sim. Regis, as suas utopias, as suas novas utopias, eu li e reli nos últimos dias, já tinha tido contato desde o Deus Devolve o Revólver, né? Ela existe uma proposta estética, de linguagem ali. É uma nova utopia que ela é irônica, ela é cínica, mas eu te perguntaria.
Existe... Mais cínica do que irônica.
É. Sim. Mas, apesar disso tudo posto, existe alguma coisa tangível ainda em termos utópicos?
Olha, Marildo, é mais uma crítica do mundo contemporâneo do que uma reivindicação de utopia, entendeu? É, hoje o mundo é um só, não tem visibilidade o confronto como tinha durante a Guerra Fria. Eu não estou dizendo que durante a Guerra Fria houve uma utopia, mas houve ali a Revolução de 17 no começo e tal, mas hoje você tem um mundo só e as posições divergentes estão escondidas. É mais uma crítica do mundo contemporâneo dura, pesada, do que... Tem uma que eu gosto muito, não me lembro qual é, que fala a utopia do futuro, assim. Então, o presente é uma ameaça, o futuro é uma ameaça. Não era assim, né, marido? Então, eu não sei dizer se tem algum. Se eu faço a crítica, é porque, no fundo, talvez, como você colocou, eu queria retomar alguma coisa. Mas acho impossível no momento.
Ok.
Inclusive, essas coisas que acontecem no Brasil, você vê o nível. Não é? Acabou de ter uma eleição, as contestações e tal. Só que assim tem pedra, entendeu? As pessoas estão um pouco perdidas, né?
E em termos de linguagem propriamente, Regis, em que ponto que você tem um contato mais direto com a antipoesia? Talvez lá remetendo ao Parra, aquela coisa toda. O que se diria?
Remetendo ao quê?
Ao Parra. Nicanor Parra.
Não, nada a ver. Eu não me considero no que eu faço antipoesia, eu faço poesia. Esse aí é uma armadilha, marido. Tem um menino aí que queria que eu participasse de um número de uma revista sobre antipoesia. Esse é um rótulo que eu acho que eu faço é poesia. Não existe antipoesia. Existe poesia.
Agora eu não tenho.
Meu filho, aqui
não, tranquilo. É porque ficou uma coisa muito diluída. Eu gosto muito do Parra,
não,
mas
gosto
é que.
Nicanor Parra, hein? Eu não gosto muito. Acho que o sarrafo dele não é tão alto, por exemplo, quanto do Kurt Schlitters, na Artemers e outros e tal, entendeu? Eu acho que ele é uma figura importante, muito importante. Mas o sarrafo dele não é tão alto, assim, do meu modesto e humilde ponto de vista. Você vai pegar antipoesia, é o Kurt Schlitters, Artemers. Aquilo é brutal.
Perfeito.
Entendeu? É. Agora, não é que eu não goste dele. Eu não faço antipoesia, eu faço poesia.
Certo.
É uma maneira, deixa eu te dizer, até de neutralizar. É como se eu falasse, Amarildo, o que você faz é uma poesia satírica? Não, você faz poesia, você entendeu? Essas derivações me parecem já serem muito inúteis. Sim. E muito para neutralizar os trabalhos, entendeu? Eu não sei, assim que eu sinto. Eu caí fora, o cara me convidou, ó, um número sobre antipoesia? Não. Eu sabia o que era, você entendeu? Até um cara simpático, tudo, mas não acho que exista. O que é poesia? Essa coisa confessional, mal feita, margeada à esquerda, que é uma prosa de comunicação e tal, com erros de português, com muito pronome relativo, que é isso que é poesia?
Fica tudo muito redutor, né? Regis, existem muitas recorrências nesse teu último trabalho, palavras entes, vamos chamar assim, mendigo, bueiro, lixo, cadáver, cemitério, sem teto e por aí vai. Apesar de termos a fauna e a flora sempre presente ali, nomes lindos, inclusive a resedá, jandaia, orquídea, ficus, mico-leão, pássaros, onça, íbis, etc. Por mais que você diga que não há redenção, mas não existe uma pontinha de redenção com esses entes aí, em meio a essa desolação toda?
Retenção, não entendi. Redenção.
Redenção.
Marido, eu não sei interpretar. Essas coisas sempre tiveram presentes na minha vida, por onde eu ando e tal. Então, eu não sei interpretar. Agora, se você falar como cidadão, eu espero que haja uma redenção, sim. Que o mundo se torne mais educado, mais instruído, mais democrático, mais igualitário, entendeu? Agora, eu não sei se isso é possível. O meu livro não aponta para isso, eu acho. Agora, sim, eu passei uma parte da minha infância, juventude, passava férias na cidade do interior aqui do meu pai, Casa Branca. Então, eu tinha muito contato com natureza, entendeu? Quer dizer, então, enfim, sei, Amarildo, é difícil eu fazer e eu interpretar. Eu, às vezes, me surpreendo com as leituras. Entendeu? Que são feitas. Eu não imaginava aquilo.
Eu diria que na tua linguagem, desde sempre, mas nesses últimos trabalhos, sobretudo, eu diria que existe um certo modernismo reabilitado, entre aspas. Tivemos há pouco tempo aquela grita toda do Rui Castro querendo praticamente cancelar o Oswald de Andrade, daí me parece que é uma coisa muito bairrista de São Paulo com o Rio. Eu, como sou curitibano, apesar de ter morado um bom tempo em São Paulo, não tenho nada a ver com essa...
Eu sei, na Praça Olavo Bilac, pelo que você me falou.
Isso, exatamente. E aí, assim, você como paulistano, né, como que você vê essa coisa? Foi de fato uma puxada de brasa carioca, assim? O que que ele quis com aquilo? Lógico que ele estava lançando um livro, mas ficou meio um papelão aquela história toda, né?
Então, uma coisa, eu não me sinto modernista, não. Acho que minha dicção é própria, já há muito tempo própria. Eu acho que não tem relação com modernismo. Eu até dei muita risada. Uma resenha que saiu na Folha, o seu nome da moça, que ela dizia que eu tinha influência do Oswald de Andrade e do Murilo Mendes. Tem um poema no livro que dá uma porrada violenta no Murilo Mendes, chamado Outro Tempo Espanhol, e eu não tenho nada de Oswald, entendeu? Quer dizer, mostra até que esse pessoal da universidade, os doutores, pós-doutores, sei lá o quê, isso não consegue entender um livro de poemas. Essa é a grande tristeza. A grande tristeza é que alguém que estudou, tal, então, são aquelas mil teorias que ensinam, Deleuze, Guattari, não sei quem, mil autores, não sabem nenhum poema, não encaram um livro, entendeu? Também tem que dizer isso. Agora, quanto ao Rui Castro, não deu importância nenhuma. Ele que fale o que ele quiser, você entendeu? Para mim, nem entra. Por um ouvido e nem sai pelo outro, porque não entra por um ouvido. E o que eu posso te dizer? Tem uma tensão federativa, né, no qual São Paulo é o centro, é o alvo, e enfim, olha, posso ser sincero com você, eu não prestei atenção em nenhuma comemoração de 1922, eu me recusava. Eu acho que, sabe o que eu acho? Que é uma alienação presente é que precisa ser visto, e não 1922.
Certo.
Isso aí você deixa para os historiadores da literatura, para os caras que estão fazendo pesquisa e tal. Essa data não me disse nada. Não me disse absolutamente nada.
Mas entre Rui Castro e Oswald, digamos que... Né?
Isso é uma coisa desproporcional, Amarildo, desculpa. Rui Castro é um jornalista. Oswaldo é um autor que foi muito importante para o Brasil, né? Os manifestos dele, o pau-brasil, o antropofágico. A poesia dele é mal entendida, na minha opinião, porque ele faz roteiros.
Sim.
Quase cinematográficos. As pessoas acham que ele está fazendo poemas, são roteiros cinematográficos, que ele era muito influenciado pelo Brett Sandras, que fazia os poemas cinema, cine-poemas e tal. Fez um livro em poemas, depois tudo em prosa. Até hoje não conseguem conceituar direito a poesia.
Inclusive lá no manifesto, roteiros, tem isso, né?
Tem, bem lembrado. Ele fazia roteiros, ele transformava roteiros em poemas. É muito interessante, entendeu? Agora, eu acho assim, que tem uma grande conteúdo, assim, pra mim, eu tenho uma grande recusa em olhar para isso agora, no ano da efeméride. Eu posso olhar antes, olhei antes, posso olhar depois, mas agora, com a efeméride, eu acho que isso é uma coisa jornalística, não?
Perfeito.
Será? Estou enganado ou não?
Não, eu acho que sim.
Rui Castro, o que, que você vai falar? Não tem o que falar de Rui Castro.
Maravilha.
Eu tenho que dizer que o Oswaldo foi um gênio. Até o João Cabral, que eu conheci, dizia que não dava um pelo outro. Mário e Oswaldo não eram bons poetas. João Cabral, realmente, de fato, era muito superior como poeta aos dois e tal. E coisa, mas eu tenho que falar.
O próprio Drummond, né, Regis?
Óbvio. É, mas assim, João Cabral dizia, eu não dou um pelo outro. Oswaldo por Mário e o João Cabral é lá em cima. Sim. E tal. O Drummond também. Mas assim, eu não teria o que falar sobre uma efeméride. Entendeu? Nós estamos vivendo o mundo do efêmero, da efeméride. Então, assim, 10 anos da morte de Paulo Leminski, então saem aqueles cadernos. Sim. E tal. Entendeu? Estou falando de Paulo Leminski porque foi amigo dele. Sim.
É tudo muito.
Frequentei Curitiba quando ele estava aí, vivo, Cruz do Pilarzinho e tal, éramos muito amigos e tal. Não adianta, não sei quantos anos faz que ele morreu em 89, 23? É isso não? 33?
33.
Então, assim, 35 anos da morte, não é isso que me interessa ali.
Sim.
Entendeu? Não é o intermédio.
Maravilha.
Entendeu?
Falando em coisas efemérides, coisas passageiras, a coisa do verso na tua poesia, Regis, fica muito claro ali que você tem versos toantes, versos brancos, livres, mas você não abre mão do verso e também das estrofes, na grande maioria das vezes, né? Você que passou lá no você teve, digamos, os primeiros trabalhos, uma coisa que ainda tinha uma certa coisa solidária com o concretismo, visualidade aqui e ali, mas com o tempo você foi reelaborando essa coisa, o social passou cada vez mais a borrar a página, né, nos teus poemas. Como é que foi toda essa guinada e essa preservação do verso? Eu sinto que você prima e preza pelo verso acima de tudo, né?
Olha, Marilda, é uma questão bem interessante. Por exemplo, eu comecei a escrever antes de conhecer poesia concreta. E fazia umas coisas que eram, por exemplo, meu livrinho, o Bicho Papel, que tem 10 ou 15 poemas, não me lembro, nem me lembro de as coisas. Tal, eu tinha coisas que eu não conhecia. Depois, o primeiro poeta que eu conheci, que eu não lia concreto, foi o Haroldo Campos, que tinha 17 anos. Tal, e veja, 1972, 55, quanto dá? 65, dá 17 anos, quer dizer, o movimento era novo, recente. Eu fiz umas coisas assim visuais, não me arrependo, não renego, não, nada disso, mas foi muito pro começo, sabe? Sei, sobretudo o Regis Hotel, talvez, um pouquinho no Sósia da Cópia, não sei. Mas eu percebi que aquele campo era deles. E aquilo não era muito o meu perfil. Então fui procurando o meu perfil. E fui, talvez, encontrando meu perfil, que é diferente, entendeu? Agora, eu não acho que eu escreva versos. Acho que eu faço os poemas em linhas. É diferente da ideia de verso, entendeu? Mas pode chamar de verso também. Olha, eu conheci quando tudo era muito recente. Tinha 55, 65, 17 anos. A Tropical, Caetano, eu conheci o pós-tropicalismo, era muito recente. Então, esses dois movimentos impactavam todo mundo. A mim me impactaram, entendeu? Quer dizer, então, agora não é agora, não é começar a fazer poema concreto agora. Quantos anos depois? 65?